Bezat Hashem, Daf Dalet, Ezada de Hagigá. Estamos Daf Gimel Amud Bet no verso, na sétima linha de baixo, Tanu Rabanan Fala Braita. A última linha estreita. Eis é o Shote. Quem é o Shote? Vimos na nossa Mishnah que tem pessoas que estão obrigadas a visitar o Bet HaMikdash nas festas, Pesach Shavuot Sukkot, Aliyah LaRegel, sacrificar o sacrifício de Olá Treia. Tem pessoas que estão isentas. Uma dessas pessoas que estão isentas é o Shote, uma pessoa que tem um retardo mental. Não tem o raciocínio de um adulto. É como se fosse uma criança que está antes de Bar Mitzvah. Não está obrigada às Mitzvot. Também o Shote, independente da idade dele, não está obrigado às Mitzvot. Não tem consciência, não tem raciocínio adulto. Fala, ah, Braita, eis o Shote. Como diagnosticar um Shote? Como você sabe que a pessoa é Shote ou não? Fala aqui, Braita, eu sei que de balaela. A pessoa que sai sozinha à noite, num lugar perigoso, num lugar que não está habitado, ele é um Shote. Ele não tem nenhuma precaução de um perigo, ele é um Shote. Ve'alan bebetakvarot, outra pessoa que é um Shote, a pessoa que dorme no cemitério, é um bobo, é um Shote, é uma dessas pessoas. Não tem nenhum medo, não tem nenhum sentimento de aversão a um cemitério, é um Shote. Ve'amekare etksutum, a pessoa que não dá valor às coisas, a pessoa que rasga suas roupas sem motivo, é um Shote. Então são sintomas de como definir se a pessoa é um Shote ou não. Como explicar essa braita? Temos duas explicações. Itmar foi ensinado. Ravuna Amar fala Ravuna, Atiu Kulam Bebatahat. Ele só é um Shote se ele tem esses três sintomas. Também não dá valor para as coisas que ele tem, ele rasga suas roupas. Também ele dorme no cemitério à noite. Ele sai sozinho à noite em lugares perigosos. Rabbi Yochanan Amar fala Rabbi Yochanan, afilo be'achad men. Fala Rabbi Yochanan que não é suficiente um desses sintomas para falar que a pessoa é um Shote. Ela é como Rabbi Yochanan, aparentemente. Fala na Echidame. Qual é o caso aqui que eles estão discutindo? Ou seja, não está realmente claro essa alaha. Idavid leuderestu, se a pessoa ele faz essas coisas realmente como um Shote faz. Não, você não vê na cara dele que tem um plano aqui, tem um motivo que ele está fazendo. Ele simplesmente não vê diferença entre dormir na cama dele na casa e dormir no cemitério. É um Shote. Afino Behada Nami. Então, mesmo com um desses sintomas, já é suficiente para falar, essa pessoa é um Shote. E Delo Avideu Derechtu, se a pessoa ele não faz isso como um Shote faz. Você vê que tem uma seriedade na cabeça dele. Ele tem um olhar sério e tem um plano aqui do que ele está fazendo. Então, Afino Kuro Nami Lo, mesmo que ele faça essas três coisas estranhas, ele não é um Shote, você vê que é uma pessoa séria. Você pergunta para ele, ele explica o que ele está fazendo. Então não é um Shote. Vamos lá, leu lá de cá, viveu de resto. Não, a discussão entre a Vunai e a Yohanan é quando ele sim está fazendo essas coisas como um Shote faz. Ve'alan bebet akvarot. Porém, existe sim uma explicação para cada coisa que ele fez. Ou seja, se vemos um Shote, vamos ser uma pessoa que faz essas coisas como se fosse um Shote. Mas, ele vai dormir no cemitério, por exemplo, está lá no bebê Tekvarot. Eimur, podemos falar que deixa de tirar lá a Vruachtu Mal de Kavi. Talvez o que ele está fazendo é porque ele quer que a impureza se recaia sobre o corpo dele. Isso que faz os feiticeiros, Loaleno, eles deixam a impureza entrar no corpo deles ao máximo para poder fazer seus feitiços. Então ele tem um plano aqui. Ele faz como um Shote, mas ele tem um plano. Então, não é suficiente para falar que ele é um Shote. Parece que ele é um Shote, mas talvez ele tenha um plano. A pessoa que está sozinha à noite em lugar perigoso, em muro, podemos falar, Gadrifas Arde, talvez ele tenha uma doença chamada Gadrifas, que tem muito calor, ele tem que andar em lugares abertos, em lugares frescos, para se esfriar. Então ele faz Derechtut, ele parece que está fazendo algo completamente como uma pessoa que é um Shote. Porém, temos ainda uma dúvida. Será que ele é mesmo um Shote? Ou será que ele tem essa doença? Ve'amekarea etxuto. A pessoa que rasga sua roupa. Parece que ele é um Shote, mas talvez. Eimur bal machshavoto. Talvez é uma pessoa confusa. Uma pessoa que tem muitos pensamentos, muitas ilusões. E rasgou suas roupas por certo motivo. É uma pessoa que parece um Shote, mas talvez ele tenha outro problema. Talvez é uma pessoa confusa. Emocionalmente, Lole. Porém, quem manda avdino leculeum. Porém, uma vez que ele fez as três coisas, As três coisas são três luzes vermelhas que mostram que essa pessoa é um chute. Cada coisa por si só não define, realmente não podemos fixar e diagnosticar essa pessoa é um chute, e está isento de todas as mitzvot. Porém, quando ele faz essas três coisas, é como se fosse um boi que chifrou um outro boi, um burro e um camelo. A Alahá em Baba Kama é que se a pessoa tem um boi, e o boi não chifrou três vezes ainda, então é um short time, é um boi inofensivo ainda, e o dono tem que pagar metade do valor do dano que esse boi faz. Ele não tem tanta cobrança assim de cuidar do boi, porque é um boi inofensivo. Uma vez que ele chifra três vezes, ele vira um shormuat, vira um boi que já está testemunhado, testificado que ele é perigoso. Então, o dono tem que cuidar desse boi, e se o boi fez algum dano, tem que pagar nezek shalem, tem que pagar o dano completo, a indenização completa. Qual é a halakha se o boi ele chifra um boi, um burro e um camelo? Não sabemos se ele é perigoso para todas as espécies, talvez ele é só perigoso para um boi, um burro ou um camelo. Porém, fala a Gemara, uma vez que ele chifrou três espécies, ele não tem medo de nenhuma espécie, é perigoso para todas as espécies. O dono tem que cuidar dele para todas as espécies. Então fala que a Gemara é a mesma coisa com relação a esse diagnóstico do chute. Ele fez três coisas estranhas. Cada coisa não é suficiente para fixar se ele é um chute ou não. Podemos explicar, talvez ele fez por isso, por isso, por isso. Ele fez as três coisas. São três bandeiras vermelhas, definimos que ele é um chute, como se fosse um chormuado, esse boi que foi testificado perigoso. Amar Rav Papa disse Rav Papa, Ishmi alei Ravuna Adetania, se Ravuna que falou que nessas três coisas, três sintomas para fixar um chute, se ele tivesse escutado essa braita, eis o chute ze amea bet kol mashe notnim lo, a braita fala, qual é o chute? É aquele que destrói tudo que você dá para ele. Você dá para ele algo que ele gosta, ele destrói. Como se fala hoje em dia, o louco é aquele que rasga dinheiro. Então aqui fala algo parecido, a pessoa que destrói o que ele ganha, algo de valor, é um chote. Se Ravuna tivesse escutado essa braita, Rava Adarbi, Ravuna teria voltado atrás. Teria concordado com Rabi Yohanan que é suficiente um sintoma para fixar que a pessoa é um chote. Vamos lá, e Baelo, perguntaram se Rami sobre isso. Que Rava Adarbei me mecariak sutou o de Rava Adarbei de Dami Aleha. Talvez isso que Rafa disse que ia voltar atrás. Será que Ravuna ia voltar atrás dessa Alaha que ele falou que não é suficiente ver a pessoa rasgando suas roupas para falar que ele é um chote? Talvez isso que ia voltar atrás, porque isso parece que é uma pessoa que rasga algo de valor, destrói algo de valor. O Dimo, talvez, Mikuleu Rava Adarbei. Talvez ele ia voltar atrás das três casos. Ele vai falar que cada caso, por si só, é suficiente para diagnosticar um chute. A pessoa que anda sozinho na rua, à noite, em lugares perigosos, é um chute. Por quê? Porque ele parece com essa pessoa que destrói o que ele tem, ele não tem consciência. Então, qual seria a na prática, conforme Ravuna na conclusão? Tem, mas não tem uma resposta clara sobre isso. De qualquer forma, Alaha é como Rabi Yohanan, aparentemente, que se vemos uma pessoa que ele faz uma dessas três coisas, Derechtut, como um bobo faz, sem nenhum motivo específico, ele é considerado um chote. Ele está isento de todas as mitzvot e todos os castigos, não tem que cumprir a Torá, porque não tem consciência, é uma pessoa diferente. Continua. Tumtum e andróginos. A Mishnah fala também um tumtum e um andróginos estão isentos de aliar a regra e o sacrifício de olatreia. O tumtum é a pessoa que tem o órgão genital escondido. Nenhum órgão genital exposto, nem masculino nem feminino. Está isento de aliar a regra, não sei porquê. De andrógenos, a pessoa andrógena, a pessoa tem os dois órgãos genitais, masculino e feminino, também está isento. Por quê? Tanto lembrando a palavra, tá? Zahur, leotzi et anashi. O pastor que fala, Shalosh, pe'amim ba'ashana, yerei, kol zechonecha et pene, el pene adon Hashem. Três vezes ao ano, nas festas, todos os homens do povo de Israel têm que visitar o Beit HaMikdash, onde a presença divina está. Então, se o pastor tivesse falado, yerei, zahur, os homens têm que ser vistos no Beit HaMikdash para visitar Hashem. Então, Leotzi et Anashim. Então, eu ia falar, os homens estão obrigados, as mulheres estão isentas. Isso que eu aprendi. Porque eu aprendi para você falar mais. Kol Zechurecha. Não falar só Zahur. Zechurecha. Se eu tivesse falado Iraé Zechurecha, o que eu ia aprender? להוציא טומטום ואנדרוגנוס אטריז, קולידו פסוס כנאום סאום הומיינס נורמיינס. כמו טומטום כתנאו אולגו ג'ניטל קוברטו, נאום סתא ויזיביו, e o andrógeno tem os dois órgãos genitais e seriam exclusos isso que o pastor fala Zechuriha, os seus homens do povo de Israel. Qual Zechuriha? Mas que a Torá fala todos os homens do povo de Israel vão ter que ver o Betamigdash das peças, todo se veio incluir algo. Lerabot e Taktani veio incluir as crianças, os meninos do povo de Israel também tem que fazer aliada a regra, visitar o Betamigdash nas festas. Amar, fala a breta, agora vai explicar essa breta passo a passo. Zahur leotzi tanashi. Se o pastor não tivesse falado Zahur, eu teria excluído as mulheres. Halama nikra, para quem precisa de um pastor para excluir as mulheres, ele precisa de aliada regra. Mihdi, no final das contas, mitzvata seixas as mangramal. No final das contas, essa mitzvah, uma mitzvah ativa de fazer algo, que depende da ocasião, ir para o Betamigdash nas festas, é uma mitzvah ativa, depende da ocasião. Vekom mitzvata seixas as mangramal. Todas essas mitzvot, mitzvot shezman gama, nashim pturot, as mulheres estão isentas. Assim como elas estão isentas a mitzvah de sukkah, a mitzvah de shofar, a mitzvah de kriyat shema, são mitzvot ativas, que depende do momento. As mulheres estão isentas. Então, para quem precisa do pastor falar que as mulheres estão isentas também de aliar a lei? A mesma coisa. Mitzvot shezman gama. Itzir, fala, não é sim, precisa desse passo, por quê? Salta da terra mina, poderíamos pensar, Neila Freya, Reya, Mehakhel. Essa Gzerashava que vimos no Sudáfrica anterior tem uma Gzerashava, repetindo a palavra Reya, com a mitzvah de Aliad Alegre, a mitzvah de Hakhel, com relação a Aliad Alegre, fala, Irei Kozehureha, todos os homens têm que ser vistos no Betamigdash. E com relação a Hakhel, também tem que falar a palavra Leirao, todo o povo tem que ir até o Betamigdash, na festa de Sukkot. Escutar a leitura da Torá que o rei do povo de Israel vai ler no ano seguinte do Shvi'it. Como vimos no dado anterior, então, o quê? Male alanashim chayavot, assim como lá com relação a Hakhel, as mulheres estão obrigadas à mitzvah de Hakhel, mesmo que a mitzvah da Seixas Mangramá, afka anashim chayavot. Também aqui, com a relação a Liala Regel, as mulheres deveriam estar obrigadas, kamash malan, isso falou para o pastor que não. Todos os homens são obrigados. Isso eu falo aqui agora. A Breda fala mais. Zechurecha. Se o pastor só falasse Zechurecha, os seus homens, veio limitar mais. Leutzi tumtum ve andrógenos. Isso veio excluir o tumtum e o andrógenos. Fala Agmar Abishlam andrógenos itzrich. É verdade, precisamos excluir o andrógenos. Precisa que tenha os dois órgãos genitais. Por quê? Saga da Tachamina, eu poderia pensar, o Ive itleitzad zachrut. Uma vez que ele tem um órgão genital masculino, também tem o feminino, mas também tem o masculino, Lichaev, também é suficiente para obrigar ele, aliar a regra. Kamashma, fala para o pastor que não, somente um homem normal tem essa obrigação. O andrógenos pode visitar o Betamigdash, mas não tem essa obrigação. Debreb Fnatsmo, porque o andrógenos não é um homem, nem a mulher, é um terceiro gênero. Ela tuntum, sfeikal, porém com relação ao tuntum, que não tem nenhum órgão genital exposto. Sfeikal, é uma dúvida se ele é homem ou mulher. Mi itzir kra lemaut sfeika, será que o pastor tem que falar que uma pessoa que é uma dúvida se é homem ou mulher está isento da mitzvah de aliada regra? O pastor já fala. Mesmo que faça zahur, os homens têm que ir. Significa os homens, temos certeza que é homem. Não é uma pessoa que tem uma dúvida se é homem ou mulher? Então, para que o pastor tem que falar zahurecha para excluir o tumtum? Amara vai falar, vai bekeshebetzav mi bachutz. Fala Abaia, que é um caso específico. O que acontece com relação ao tumtum? Que tem um membro masculino escondido. Não está exposto, mas tem os testículos expostos. Então está na cara que ele é um homem, mesmo assim ele está isento. Porque ele não é um homem normal, não tem o órgão genital exposto. Então ele está isento de aliar. Pode ir para o meio da minha vida, mas está isento. A Marmar fala a breta mais, Kol zeburechal irabot etaktani. Quando o pastor fala todos os seus homens do povo de Israel vão para o Betamigdash, isso veio incluir as crianças. Pergunta Veatna, na Mishnah fala que não. Chutz mi cheres, shote ve katan. O cheres, o shote e o katan, a criança, estão isentas na mitzvah de Aliada Regra. Aqui a Breta fala que estão obrigados. Amarabai fala, bai lokash, não é difícil. Kambe katan shegi alechinuch, kambe katan shegi alechinuch. Isso que a Breta fala que a criança está obrigada a visitar o Betamigdash na Aliada Regel é uma criança que já chegou na idade de ser educada às mitzvot. assim como tem que ser educado a mitzvah de criar Shema, tem que ser educado a mitzvah de Eliyahu Regel. Porém, Katar She, o que a Mishnah fala que o Katar está isento é o Katar She Loigia Lechino. Uma criança que não chegou na idade de ser educado, ele é pequeno demais, não é nem maduro para ser educado, a mitzvah está isento. Pergunta, mas a Katar She Gia Lechino de Rabanani, essa mitzvah de educar uma criança às mitzvot é uma mitzvah rabínica, não uma mitzvah da Torá. Pela Torá, a criança está isenta de todas as mitzvot até o bar mitzvah. Os Chamim falaram que é necessário educar a criança, acostumar ele a fazer as mitzvot, tudo bem, mas é uma mitzvah rabínica. E aqui falamos que Kozeh Urechah veio incluir uma criança, como se fosse uma mitzvah de Oraita, uma mitzvah da Torá. E na Rechina ele falou, é verdade, é uma mitzvah rabínica. Vekran asmachta be'alma. Isso que o pastor fala é só uma asmachta. Os Chamim se apoiaram a esse pastor para decretar uma halakha rabínica. Muitas vezes os Chamim se apoiam no pastor para decretar essas halakhot. E esse é um caso, é uma mitzvah rabínica com um apoio de um pastor. Vamos ver, aquela lemaiata. Porém, o pastor fala com o Zehurechal. O que o pastor vem nos incluir aqui? Vem nos ensinar? Lê que ideia a Herim. Como a Herim fala? A Herim é Rabi Meir. Sabe como fala? Braita a Herim, o meu fala a Herim. A Mekamet, a pessoa que trabalha com adubo, não cheira bem. Da Metzaref, Nechosh, da pessoa que limpa o cobre depois que ele foi tirado do solo, não tem um cheiro bom. Vê a Bursi, a pessoa que curte couro, também não cheira bem. Pturim Nareiá, estão isentos de ir no Betamigdash nas festas. Não tem essa obrigação. Pode ir, mas não tem essa obrigação. Por quê? Mishum Shenemar, porque falou para o Kolos de Hurechá, todos os homens do povo de Israel vão ir para o Betamigdash nas festas. Isso veio nos ensinar o quê? Kolos Sheachola Alot em Kolos de Hurechá. Quem é aquele homem que está obrigado? Aquele que consegue ir junto com todo mundo para o Betamigdash na festa. Yatsfu Elo, porém excluímos as pessoas que não cheiram bem pelo trabalho deles. Que eles não são apropriados para ir com todo mundo. E o Betamigdash, quando ele vai lá, ele não cheira bem, as pessoas vão se afastar dele. Ele vai ter que ir separado para o Betamigdash. A pessoa que vai separado para o Betamigdash, não vai junto com todo mundo, não precisa ver. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Nashim ba'avadim she'enam meshukharim. As mulheres, como já vimos, estão isentas da mitzvah de Aliyah Regel, da mitzvah de Reiyá. Também os escravos que não foram libertados estão isentos também. O escravo que não é um escravo Eved Ivri. O Eved Ivri é um escravo judeu, que está, pertence a um outro judeu, tem que cumprir todas as halakhot da Torá. Aqui se trata de uma Eved Knani, um escravo goi, pertencente a um judeu, que tem que cumprir as mitzvot com uma mulher. Isso é a halakha. Esse escravo, Eved Knani, está isento da mitzvah de Reiyá. Fala, Mishnah Manashim que de Amra. É verdade, as mulheres estão isentas porque o pastor fala Zahur, ou Zahur Echa. E lá, Vadim e Nala, qual é a fonte para falar que o escravo ou Eved Knani está isento? Talvez ele está obrigado. Maravuná, fala Maravuná, marca porque falou o pastor que ele peneha a dona Hashem. Você tem que ir visitar o nosso dono Hashem. Então o quê? Mishnah Ela Adona Echa. Quem que está obrigado? A pessoa que tem só um dono. Somente Hashem é o dono dele. Ele é escravo somente de Hashem. Yatzazeh, o Eved Knani também é escravo de outra pessoa. Além de Hashem, é escravo desse dono dele, o judeu. Sheshlo Adonacher, ele tem um outro dono, então ele está isento da mitzvah de Reiyá. Pensando melhor, por que é necessário esse passo para excluir ele? Merdi, no final das contas, Kol mitzvah Sheishah Chayevet, Chayevet Ba, Eved Chayav Ba. Toda mitzvah que a mulher está obrigada, o Eved Knani também está obrigado. Kol mitzvah she'ena isha chayevet ba, ena Eved chayav ba. Toda mitzvah que a mulher não está obrigada, o Eved Knani também não está obrigado. Então por que precisa de um pasuk para excluir ele? Se a mulher não tem que ir, também ele não tem que ir. Naliyala regel. Degamar lala meisha. Essa associação entre o escravo, o Eved Knani e a mulher, se pede para uma gzera shavah. Tudo que a mulher está obrigada, a Eved Knani também está obrigado. A maravilha fala a vida. Lo mitzrecha ela le mishe retzio Eved e retzio ben chori. É verdade. Um Eved Knani normal, é óbvio que ele está isento. Que isso é de um Eved Knani diferente. Ele é metade escravo, metade libertado. Para quem se lembra, vimos no Daf Bet esse conceito. Esse Eved Knani pertencia a dois donos judeus. Um dos donos libertou o escravo. Ele tinha 50% do escravo, libertou essa parte dele. Agora o escravo é meio escravo e meio libertado. Poderíamos pensar que ele está obrigado? a implementar Migdash, porque ele é metade libertado. Falou para Suk que não. Falou para Suk, ele paneado na Hashem, que tem que ir para o Betamigdash nas festas é a pessoa que tem somente um do, Hashem. A pessoa que tem um outro dono, mesmo que ele é meio escravo somente, mas ele tem um outro dono, então ele não tem que ir para o Betamigdash nas festas. Deikanami Deiktari, dá para ver isso da Mishnah. Nashim Ba'avadim She'enan Mishuchalim. A Mishnah fala que a mulher e o escravo não libertado estão isentos da mitzvah de Aliyah Regel. Mas She'enan Mishuchalim, o que a Mishnah fala? O escravo que não foi libertado. E Leima She'enan Mishuchalim Klal, se é um escravo que não tem nada de livre, ele é 100% escravo. A Mishnah já fala, o escravo goi, ele não é libertado, ele é totalmente escravo. Então por que a Mishnah fala, o escravo que não foi libertado? Por que veio acrescentar isso? Elalav, she'enan meshuchalim legam, o que a Mishnah ia falar é um escravo que não foi totalmente libertado. Ele foi parcialmente libertado, e mesmo assim ele está isento, mas menino, quem é ele? Mishnah retzio ben chorin, a pessoa que é meio escravo, meio libertado, shma mina. Então isso é da nossa Mishnah. Que essa é a explicação também desse passuca, ele põe a dona Hashem excluindo essa pessoa. Continuamos. A Mishnah fala: o manco, o cego, o doente e o ancião não tem que ir no Betamigdash nas festas. A Torá não esforçou essas pessoas a ir lá. Então ele vai falar: Beta, o passuca chama as festas de regalim, pernas. O que a Torá veio falar com isso, pernas? Porque não fala Shalosh Shoshah Hagim Bashana, três festas. Prat Lebale Kabi. A Torá veio falar, as pessoas que têm que festejar a festa no Betamigdash, têm essa obrigação, são pessoas que têm as pernas perfeitas. Isso veio excluir a pessoa que anda de perna de pau, não tem uma perna ou duas pernas. Tabarahé. Outro ensinamento, Regalim, as pernas, Prat Lechiger, veio excluir o manco. Ele não anda bem, tem que uma bengala às vezes. Velacholê, uma pessoa doente, não tem força de andar tanto. Lessumá, um cego também não. Velazaké, uma pessoa de idade também não. Estão todos isentos. Velexeeno e Achola alot beraglav. É a pessoa que não consegue andar com as pernas. Também está isento. Velexeeno e Achola alot beraglav leatuima. O que é esse último? Velexeeno e Achola alot beraglav significa a pessoa que não sabe, não consegue andar com as pernas. O que isso veio nos incluir? Já falamos da pessoa que não tem perna ou é manco. O que isso veio incluir? Amarava disse, Rava Leatuia, viramos a página. Isso veio incluir Mefan, que é uma pessoa mimada. Uma pessoa mimada, uma pessoa delicada, que não consegue andar descalço, fala Rashi aqui. Se não consegue andar descalço, então vai ser difícil para ele andar no Harabait. Quando a pessoa entra no Harabait, perto do Bet HaMikdash, ele já tem que tirar os sapatos dele. Ele não consegue andar muito bem sem sapatos, a Torá isentou. Ele tem como falar o passo que está voo, lirot, panai, mi biquez, zog, meitrem, ramos, hatzera. Quando vocês vão me visitar, então por que vocês vêm destruir o meu pátio? Fala Hashem. Então aqui você vê que a pessoa tem que andar no, perto do Betamigdash descalço para não destruir o piso. Essa pessoa que não consegue andar tão bem sem sapatos está isento. Ele pode, mas está isento. Está na fala aberta. Ha'arel ve'atame pturi minareia. O arel é a pessoa que não tem brit milá. Ele não fez brit milá, ele não tem que visitar o Beit HaMikdash nas festas, nem mandar alguém sacrificar o sacrifício de olatreia dele. Ou seja, visitar o Beit HaMikdash e entrar lá é proibido. O arel não pode entrar no Beit HaMikdash. A novidade aqui é que ele não tem que mandar um encarregado, um shaliach dele, e sacrificar no lugar dele olatreia dele, o sacrifício da visita. Ele está isento. O arela aqui não é uma pessoa que ele não quer fazer brit milá, é uma pessoa que não pode fazer brit milá por motivos de saúde. O caso clássico é que teve três irmãos antes dele. Os três irmãos morreram, infelizmente, no brit milá deles, por hemorragia, por exemplo. Uma doença que ele tem na genética, ele não tem que fazer brit milá. Ele não pode fazer brit milá, porque ele está em picuach nefesh, em perigo de vida. Ele também não pode entrar no Beit HaMikdash por causa disso. Isso fala que a Gemara. E a pessoa impura, a pessoa, por exemplo, que encostou num falecido, está impura, empresa do Tumatmet, a empresa do falecido, ele não tem que ir para o Beit HaMikdash, ele não pode entrar no Beit HaMikdash, ele não tem que mandar o seu sacrifício com o Shalir. Fala que a fonte disso, Bishlama Tamé, dá para entender porque o Tamé, a pessoa impura, está isenta do sacrifício, o Derti, porque falou para o Suco, Bata Shama, Veavetem Shama. Vocês vão ir até o Beit HaMikdash e vão sacrificar os seus sacrifícios. אם תו כל שישנו בביה, ישנו באהבה, תודה כל כיפות שאינטרנו בית המקדש, אינו מסתאים פורו, אם תו תן סקריפיקו סקריפיסי, וכל שאינו בביה, הפסוע כי אלי נאו תן, כי נאו פות שאינטרנו בית המקדש, אינו באהבה, אלי נאו תן, נאו פות שאינטרנו סקריפיסי, nem mandar o sacrifício por outro, ele a eliminar. Porque qual é a fonte que o Arel, ele não tem que trazer o sacrifício dele com outra pessoa? Fala, mas Ramani, como qual a opinião vai isso? O Rabi Akiva e a opinião de Rabi Akiva, que o quê? De Marbel Arel Katame. Que Rabi Akiva inclui o Arel na categoria de impuro. Detalhe como falar a meta. Rabi Akiva vai falar Rabi Akiva. Ish, Lerabot et Arel. Eu posso falar a pessoa que está impura e presa da lepra, e presa do corrimento. Ele não pode comer a trumá, a oferenda do Coen, mesmo que ele é Coen, ele não pode comer a trumá. Porque o pastor fala, a pessoa é a pessoa. Vem falar da Bekiva, não só o impuro, também o Arel. Se o Coen não fez Brit Milá, ele não pode comer trumá. Então, se ele é como impuro, então ele é como impuro também, que ele está isento da mitzvah de Eliel Aregel, e a mitzvah de mandar o seu sacrifício contra a pessoa. E você fala, não, então não vai falar aberto. Também para terminar aí, adjetivo, a pessoa impura está isenta do sacrifício de Olatriá por causa do Passuco. Bata chama a Vetem, chama o Passuco que já vimos. Você vai lá trazer o sacrifício, gosto, estou bebiá, estou bravá, todo aquele que vai lá no Betamigdash vai trazer o sacrifício, gosto, não bebiá, toda pessoa que não pode entrar no Betamigdash, e não bravá, não tem que trazer o sacrifício, nem pode mandar o seu sacrifício com outro. É Biuchem Ben Davai, eu me falo, é Biuchem Ben Davai, um outro assunto aqui. Mishumra Abiuda em nome de Abiuda. Suma Be'achat Me'enav Patur Minareia. A pessoa que é cega de um olho só também está isenta da missa de Olatreia. Missa de visitar o Betamidash não pode ter o seu sacrifício também por estar isento. Shema, como falou o Pasuk, Ir'e Ir'ae. Já vimos isso anteriormente na Maserha, vamos revisar. O Pasuk fala, Shalosh Pe'amim Ba'ashana Ir'ae Kol Zehurecha. Três vezes ao ano, todos os homens têm que ser vistos no Betamidash. E assim, assim se lê o passo. Porém, Ir'e se escreve Ir'e. Ir'e significa que ele vai ver o Betamidash, não ser visto. O que isso vem nos ensinar, então? Por que se escreve de uma forma e se lê de outra forma? Assim como Hashem vai ver a pessoa, também a pessoa tem que ir ver Hashem. Não vai ver Hashem, com certeza, vai ver o Betamidash, a presença divina está. Então, Mabali ot Pishtenav, assim quando Hashem vê ele, ele vê com a pessoa com a visão perfeita. Hashem tem a visão perfeita. Afleira ot Pishtenav, também Hashem quer ser visto com a visão perfeita da pessoa. Ou seja, aí Hashem obriga a pessoa a vir para ver o Betamigdash. A pessoa que é cega de um olho, não tem a visão perfeita, não está obrigada a visitar o Betamigdash. Por ele pode. Vamos lá na continuação. Ravuna Kimat ele haikra Ir'e Ir'ae Bach. Vamos ver nas Asugiá. Um assunto interessante: os Ramim, os grandes sábios, se emocionando com os psukim. Muitas pessoas sabem Torá, muitas pessoas eles entendem muito de Torá. Para se emocionar com os psukim, vamos ver esse daf que não é tão fácil, mas é muito especial. Ravuna, que quando chegava nesse pasuk Ir'e Ir'ae que acabamos de ver, ele chorava. Amar, ele falou Ravuna, ele tirabou metzapelô, lirotô. Esse escravo, que o dono dele queria tanto ver ele, Hashem fala, vem no Betamidash, eu quero te ver lá. E trahegmeno, como pode ser que esse escravo se afasta tanto do dono dele? Dirtiu até chegar esse pasuk, que tavou, lirot, panai, mi bikesh zot mietchem, ramos hatzerai. Quando o povo de Israel peca na época do primeiro Betamidash, o pasuk fala, quando vocês vão me visitar o Betamidash, quem pediu para vocês vir destruir o meu Betamidash? Destruir a minha casa. Hashem não quer que eles venham para a casa dele, para o Betamidash, se eles pecam. Então, fala Ravuna chorando, como pode ser que esse escravo, que era tão querido para o dono dele, chegue no ponto que o dono não quer mais ver o escravo? Algo triste. Ravuna Kimatele Haikrabach. Um outro passou que Ravuna chorava quando chegava lá. Exavata Shlamim Be'achalta Shah. Sacrifique o sacrifício de Shlamim, que você pode comer a carne, e coma a carne do sacrifício lá em Yerushalayim. Na Iratika, cidade velha de Yerushalayim. Então fala Ravuna, Eve Tirabo Metzapel Lechol Al Shulchanó. Esse escravo que o dono queria tanto que ele viesse para a casa do dono, comer a comida do dono, na mesa do dono, que é o sacrifício, quando a pessoa come o sacrifício em Yerushalayim, é como se estivesse comendo na mesa do palácio real de Hashem, e Trahek Mimeno, É possível que vai se afastar tanto de Hashem? Até que o pastor fala, para que eu preciso de tantos seus sacrifícios, fala Hashem? Quando o povo de Israel peca, Hashem não quer os sacrifícios. Então, é um contraste muito grande que faz a Avuna chorar. Rabi Elazar, que mata ele a Ekrabach. Rabi Elazar também chorava quando chegava nesse passo. Velo Yachlu Echav La'anot Oto Ki Nevhalu Mipanav. Quando Yosef se revelou para os irmãos, falou para o Passuk, eles não conseguiram responder nada. Ou seja, não conseguiram se defender, ficaram quietos. Petrificados por causa do medo que eles tinham de Yosef. Yosef estava lá, testemunhava o crime de vender ele. Eles não conseguiam responder nada, nem se defender. Fala Agmará, o mato Rakasha Basar Vadam Kar, se é assim com a repreensão de uma pessoa para outra pessoa, eu sei para os irmãos, tu Rakasha Lakadosh Baruchu, Alahat Kamavekama, a repreensão que Hashem vai repreender as pessoas no julgamento final que não cumpriram a Torá, muito mais que ninguém vai conseguir se defender lá. A pessoa vai chegar, Hashem vai falar para ele, vai repreender ele um pouco e não vai ter como se defender de Hashem. Rabi Elazar, que mata ele a Ekrabach. Rabi Elazar, quando chegava nesse passo, ele chorava. Veio a Shmuel el Shaul. Falou Shmuel para Shaul. Lama e gastane le ha'alot oti. Depois que Shmuel, o profeta, faleceu, Shaul estava abalado, estava perdido, confuso, não sabia o que fazer, como continuar o reinado dele. Ele sempre perguntava para Shmuel o que fazer. Agora, não tinha uma diretriz. Shaul foi para uma feiticeira, invocou a alma de Shmuel para conversar com Shmuel. Shmuel fala para Shaul, Lama Igastani Lehalototi, por que você me enervou, me apavorou, trazendo a minha alma para cá? O que ele tinha medo aqui? O Mashmuel Tzadik Hayamitiare Minadin, se Shmuel o justo tinha medo do julgamento, Shmuel pensou que ele ia ser julgado agora, o julgamento do final dos tempos. Por isso a alma dele foi tirada do Ganeden, ele ficou com medo. Se Shmuel teve medo, nós muito mais temos que ter medo desse julgamento do final dos tempos. Pergunta a Shmuel, mas como você sabe que Shmuel teve medo do julgamento? A Madirti, porque falou, essa feiticeira fala para Shaul, Elohim Ra'it Olim. Eu vi pessoas vindo, Olim Tremashka, parece que viu duas almas vindo. Não uma alma só. Qual é a segunda alma que veio junto com Shmuel? Ha, Shmuel, um é Shmuel, com certeza vê Ibrahim, outra pessoa. De Azar Shmuel, vê Ati Ale Moshe Beade. Shmuel foi até Moshe Rabenu, chamou Moshe Rabenu para vir com ele, defender ele no julgamento. Amale, falou Shmuel para Moshe Rabenu, Dilma Hasve Shalom, Ledina Mitbaina. Talvez Deus me livre, eu estou sendo chamado para um julgamento, estou com medo. Kum Beade, venha comigo. Delei Kamilta de Kataf Beoraita de Loki Amti, que não tinha nada que você, Moshe Rabbeinu, escreveu na Torá e eu não cumpri. Então, Shmuel queria trazer Moshe Rabbeinu como um advogado e defensor para ele. Porque ele cumpriu toda a Torá. Continuando, Rabi Ami que mata ele a Ekrabach, e quando Rabi Ami chegava nesse passo, ele chorava. E tem Ba'afar Pio Ulai Estikva. Na época do final do primeiro Bet HaMikdash, tivemos várias profecias ruins, os castigos da diáspora, etc. E o pastor fala, e tem Ba'afarapi, o povo Israel vai ser castigado tanto que vai estar com a boca no chão cheio de terra. O Lai Estikva, talvez o povo Israel vai ser salvo outra vez. Amar Fulabiani Kuleave Ulai, depois de tanto castigo e ainda talvez o povo Israel vai ser salvo outra vez? Isso emocionava e fazia Rabiami chorar. Rabiami que mata ele a Ekrabah, e Rabiami chegava num outro passo que chorava. Bakshu Tzedek, Bakshu Anava, Ulai Tisteru Beyom Afashem. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês vão conseguir se defender no dia que Hashem vai ficar bravo, vai querer castigar os perversos. Amar por Rabiami, Kulei Veolai, a pessoa que busca a justiça, busca a humildade, talvez, e tem uma chance de ser salvo no dia que Hashem vai ficar furioso com os perversos, isso emocionava ele. Rabiasi que mata ele a Ekrabach, Rabiasi chegava num outro passuk que ele chorava. Sinura ve'avu tov ve'atzigo be'shar mishpat ulai yechenan Hashem Eloket Tzvakot. Falou o passuk, odeiem a perversidade, amem a bondade. Ve'atzigo be'shar mishpat. Vocês têm uma pergunta em Alahá, vamos perguntar para o Rabino. Ulai Echinan Hashem Eloket Tzvakot. Talvez Hashem vai ter piedade de você no julgamento do final dos tempos. Kulehev Ulai. Tanto assim a pessoa odeia a perversidade, gosta da bondade, sua Torá. Talvez tenha uma chance de ser salvo no final dos tempos. Isso emocionava a Biasa, fazer ele chorar. Isso falar que é Gemara. Temos que ter fé em Hashem. A pessoa que faz a coisa certa, no nível dele, ele tenta fazer o melhor possível, tenta sempre crescer, estudar um pouco mais de Torá, melhorar um pouco as suas virtudes. Dia após dia, a pessoa pode ter fé em Hashem, que Hashem vai ajudar ele, porém tem que ter, estar ciente da gravidade do julgamento, quando Hashem vai repreender a pessoa, e temos que fazer o melhor que podemos. Isso fala que é Gemara. Paramos aqui por hoje. No próximo dá vamos ver um conceito interessante. Uma famosa questão: será que o Malach HaMavit, o anjo da morte, tem a autoridade de pegar a alma da pessoa antes do tempo determinado que ele tinha de vida? Será que ele tem essa autoridade ou não? Ele não tem a autoridade de matar uma pessoa antes do tempo determinado para ele viver. Um assunto interessante, intrigante. Vamos ver o próximo dar essa resposta com muito mais. Obrigado pela atenção. E temos boas notícias de todo o povo de Israel. Baruch Adonai Olam, amém, amém.